Psicologia em Movimento.
Mas agora com o mestre em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, nosso querido professor Silvio Ferreira. Professor Silvio, boa noite.
Boa noite, Marcelo.
Com saudades do amigo, saudades da coluna, fazia um tempo. Noites de futebol, é assim mesmo, né, professor?
É assim mesmo. Acho que chegamos até a cruzar o tempo de um pouco mais de um mês, tem a coluna, mas...
É verdade.
Tivemos a festa do futebol, a transmissão com a qualidade, a marca registrada de qualidade da Rádio Jornal do Comércio.
Muito obrigado. Culminou com a Copa América, justamente. Lembrando a Copa América, né?
Copa América e três clubes jogando, não é, de Pernambuco ao mesmo tempo.
É verdade.
Os jogos sendo transmitidos.
Verdade.
Tem uma audiência extraordinária, como audiência esportiva, né? É uma das marcas registradas da emissora.
É
natural que, momentaneamente, a coluna tenha sido suspensa.
E agora ela vem a toda, trazendo hoje o complexo de Peter Pan. Viver a crescer, no sentido mais amplo da palavra. Crescer fisicamente, desenvolver-se biologicamente. Crescer emocionalmente e amadurecer psicologicamente, seja lá qual for o termo empregado. Crescimento, amadurecimento, desenvolvimento. A vida é constituída de fases ou etapas de desenvolvimento. Da criança ao adolescente, deste ao jovem adulto e ao adulto jovem, deste à meia-idade e por aí vai. Até a velhice ou senectude. Cada etapa ou fase de desenvolvimento tem suas características próprias, mas todas elas, sobretudo as etapas iniciais, que compreendem da primeira infância à infância adulta, é de se esperar que o processo de desenvolvimento caminhe em duas direções: o desenvolvimento da autonomia e a formação do sentido de responsabilidade. Autonomia em relação aos seus atos e responsabilidade no que se refere às suas escolhas. Noutras palavras, o crescimento implica em deixar para trás os vínculos de dependência da infância em relação aos pais ou aos cuidadores e assumir a administração da própria vida, vivendo de forma autônoma e de maneira independente. Em assim sendo, tornando-se capaz de assumir responsabilidades outras para além de si mesmo ou si mesma, ao estabelecer uma união e constituir família, ou seja, não existe crescimento pessoal onde não houver autonomia e independência. Enquanto não for cortado o cordão umbilical de forma autêntica, o que parece simples, mas que não é nada fácil, especialmente na contemporaneidade. E, mais especificamente, nos últimos tempos, onde o chamado complexo de Peter Pan ressurgiu com outro nome, Age Regression, regressão na idade. Dessa feita, o referido complexo está se revelando mais como sendo um padrão regular de comportamento entre os adultos jovens e os jovens adultos, mas não só, do que propriamente exceções às normas ou padrões de crescimento psíquico e emocional, socioemocional igualmente. A moda agora, se podemos dizer assim, é não crescer, é recusar tornar-se autônomo e independente, é viver preso ao cordão umbilical. A imaturidade parece ter se tornado o padrão normal de crescimento. Em pleno século XXI, Peter Pan está de volta. É esse assunto que iremos abordar hoje na coluna Psicologia em Movimento com o psicólogo Silvio Ferreira. Professor Silvio, para começar, Peter Pan está de volta? Em caso afirmativo, por quê?
Eu acho que Peter Pan nunca saiu da mídia, nunca saiu das nossas vidas. Ele sempre esteve presente. Agora, é bem verdade que as sociedades atuais deram uma vida nova a Peter Pan, por uma razão simples. A era digital, ela é caracterizada pelas relações fundamentalmente virtuais, estabelecidas entre as pessoas, que cada vez mais vem substituindo as relações presenciais. E nessas relações virtuais, nas redes sociais, cada um se constrói da forma como se imagina, como deseja, como deseja ser percebido pelo outro e como toma a si mesmo. Então, na verdade, o que elas estampam e que se chama de avatar é uma maneira delas se considerarem, se avaliarem, se sentirem e se apresentarem para o outro. Mas a rede social não é uma via de mão única. Nós nos lançamos para o mundo num mundo de interconectividade, mas não sabemos nunca se seremos plenamente aceitos, plenamente rejeitados ou parcialmente negados. A palavra da moda atualmente é cancelamento. Então, como é uma via de mão dupla, onde se pode obter reconhecimento, aplausos, prestígios, mas também se pode ser negado, repudiado, mesmo cancelado, esse medo de não ser reconhecido, de ser negado, de ser cancelado, tem feito com que as pessoas regridam, ou seja, elas queiram retornar ao mundo onde elas, na forma de defesa, assumem um compromisso com o não crescimento para se sentirem protegidas naquilo que é a sua imaginação ou o seu comportamento infantil. Então é como se a criança se tornasse prisioneira de um castelo imaginário onde ela se sente protegida e onde ela não quer e se recusa sair desse castelo com medo de não ser aceita, com medo de não ser aprovada, com medo de ser até mesmo rejeitada ou cancelada. Então as sociedades atuais contribuem enormemente para o ressurgimento de Peter Pan.
O complexo de Peter Pan deixou de ser uma questão psicológica para ser uma questão social, professor?
Sim, embora afete os indivíduos enormemente do ponto de vista da sua vida psíquica, do seu dinamismo psíquico, é uma questão social hoje em dia, como eu estava dizendo em relação à sua primeira pergunta, posta por aquilo que são as características da sociedade virtual, das redes de relações virtuais, em que as pessoas caminham, interagem, pisando em ovos. No momento elas podem ser endeusadas, no outro momento elas podem ser canceladas e mandadas para o inferno. E nós temos conosco um desejo sempre presente de sermos aceitos e de não sermos negados. Então, Peter Pan volta para um ponto de regressão, como eu disse, na forma de um castelo, onde ele se sinta suficientemente seguro, o preço de um não crescimento, evitando se lançar ao mundo. Ninguém pode viver no mundo sem se lançar no mundo. E sem se lançar ao mundo, eu quero dizer, sem estar submetido a elogios, mas também a avaliações críticas, a aceitação e aplausos, mas também a posições de inaceitação e pupos. Então faz parte da vida como um processo de crescimento. Peter Pan não aceita cumprir com obrigações. O mundo de Peter Pan é um mundo fora de obrigações, fora de responsabilidade. O mundo de Peter Pan é um mundo que ele nunca cresce. É chamada Terra do Nunca, não é? Uhum. Ele teve a oportunidade de sair da Terra do Nunca na ficção escrita na forma de teatro inicialmente em 1911. É dada a ele a oportunidade de sair da Terra do Nunca. Ele sai. Sai até se apaixona por uma personagem chamada Wendy. Mas depois ela pede para ele ficar e não voltar para a Terra do Nunca. Ele diz que quer voltar porque não quer crescer. Então, há muitas e muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas pelo mundo afora, que sem que se deem conta, elas têm posto em prática e conduzido a sua vida movidas pelo complexo de Peter Pan, como recusa o crescimento, onde o mundo é para ser usufruído unicamente na forma de prazer e sem autonomia e responsabilidade.
Em que esfera da vida o complexo de Peter Pan atinge mais as pessoas, professor? Na esfera... na pessoal, profissional ou noutras esferas?
Em todas as esferas. Atinge na juventude, tem crianças que recusam-se a crescer, ficam presas a um desenvolvimento emocional que, independentemente delas terem consciência ou não, daquilo que as ficções em um determinado momento, desenvolvimento emocional e não permitem elas crescerem. Mas a criança pode assumir o compromisso do complexo de Peter Pan, tanto quanto um jovem adulto, um adulto jovem, uma pessoa de meia idade, e até mesmo uma pessoa na idade avançada, na velhice ou na chamada senectude. A gente sabe que a velhice faz com que as pessoas regridam muitas vezes as situações de vida e de comportamento que fazem com que elas retornem à infância. É quando os filhos tomam cuidado e passam a ser cuidadores dos pais. E os pais, por razões biológicas, de limitação, de envelhecimento, por razões também psíquicas, eles assumem compromissos e responsabilidades fora das responsabilidades e compromissos habituais que caracterizaram toda uma vida e querem viver, já na velhice, uma vida sem compromisso e sem responsabilidade, como no início da infância. Então, atinge a infância, atinge a velhice, atinge as profissões, atinge as relações de ordem interfamiliares. Quantas pessoas estabelecem relação conjugal sem ter condição de sustentar a si próprio e a sua família? Quantas dessas pessoas não mantêm uma relação conjugal sendo ajudado pelos sogros ou pelas sogras? Enfim, contando como uma espécie de mutirão de defesa, de solidariedade, que é bonito, que é importante, esse sentimento de solidariedade, embora muitas vezes por detrás dele, de quem demanda esse sentimento da família, esconde-se uma personalidade que diz respeito a alguém que não quer crescer e quer ser sempre ajudado, auxiliado, mimado, cuidado, enfim. Pode ser um disfarce que encobre a necessidade do processo de crescimento.
Existiria o complexo de Peter Pan se não existisse alguém, para além da própria pessoa atingida, que o induzisse ou alimentasse, professor?
Muito dificilmente, do ponto de vista prático. Do ponto de vista teórico, sim. Mas do ponto de vista prático, nós vivemos estabelecendo relações. A vida são relacionamentos. Então, para alguém ser impedido, aliás, não querer crescer, há algo no mundo que impeça o crescimento, que revele-se um obstáculo e a pessoa não queira ultrapassar o obstáculo, ou porque se sente sem condições, ou porque considera o obstáculo ameaçador. Para muitas crianças, se tornar adulto é uma experiência ameaçadora e ficam fixadas na infância. Então, Atinge qualquer pessoa em qualquer etapa da vida, não importa como os indivíduos se sintam, mas atinge sim.
Uhum. É fácil ser Peter Pan ou o preço a pagar é muito grande?
É muito grande o preço a pagar, mas eu até me permita, Marcelo, falar hoje uma palavra, uma expressão que você usou na introdução à nossa conversa, que foi aging regression.
Sim.
Essa expressão em inglês quer dizer regressão na idade. Que esse é um fenômeno que está surgindo hoje e que para muitas pessoas ele já está ocupando o lugar do complexo da síndrome de Peter Pan. Porque é muito mais do que uma recusa a crescer. É uma regressão à infância e um situar-se numa infância de uma maneira muito mais ampla do que Peter Pan se situava. São jovens adultos, ou adultos jovens, ou adolescentes, que regridem, na medida em que passam a tomar mamadeira, não querem comer comidas sólidas, querem mingau na mamadeira, na medida em que passam a usar chupeta, na medida em que passam a usar fraldas, então não é mais algo da ordem de um complexo de Peter Pan como uma característica especificamente psicológica, mas é um comportamento social que está se revestindo de um caráter regressivo e que a contemporaneidade tem chamado de aging regression, uma regressão na idade. Então, os jovens, quando se reúnem para conversar e discutir na casa dos outros, para se divertirem, eles adotam esse comportamento regressivo. Usam fralda, chupam chupeta, colocam o dedo na boca, engatinham, usam um vocabulário que é um vocabulário caracteristicamente infantil. Então, se isso acontece, é porque, de algum modo, esse mundo que caracteriza a era digital, que é o mundo das redes, das relações sociais, ele está se tornando, para uma grande maioria de jovens, um mundo ameaçador. É um fascínio e uma ameaça. Um desejo enorme de obter reconhecimento e um medo extraordinário de ser cancelado, de sumir do mapa.
É bem interessante o que o amigo fala. Enquanto você estava falando, eu fui pesquisar, já existem até páginas nas redes sociais com esse perfil, com a defesa do perfil do Age Regression. É bem interessante. Professor Silvio...
É verdade, né? As pessoas não imaginam construir-se para serem adultos, o que implica em responsabilidades, o que implica em autonomia em relação à condução da sua vida. Em criança, somos conduzidos pelos pais, não temos autonomia própria, mas o processo de desenvolvimento é que a gente adquira, que sejamos responsáveis por nós mesmos. Num processo, a princípio, de educação infantil, a criança aprende a fazer a sua higiene corporal, a criança aprende a escovar os dentes, a tomar banho, enfim, usar um sabonete, escovar os dentes, a calçar seu próprio sapato, a vestir sua roupa. Isso tudo são processos básicos psicossociais que vão introduzindo a criança no mundo, levando ela, em termos de desenvolvimento, para que no futuro ela se sinta autônoma, ela adquira uma autonomia própria e entenda duas coisas: a vida se faz em cima de escolhas e consequências, em cima de responsabilidades que nós temos que assumir. Então, como esse mundo virtual, ele é um mundo muito etéreo, volátil, as pessoas, pisando em ossos, em ovos, elas preferem se encastelar, não no sentido de desenvolver uma preocupação ou uma reflexão, mas no sentido de se secarem de uma muralha da China para não serem atingidas. Então, você tem razão. A internet tem dado muita ênfase, as revistas pelo mundo afora têm dado muita ênfase a esse comportamento ultra-regressivo, que é muito mais do que Peter Pan recusar-se a crescer e a viver na Terra do nunca.
Professor Silvio, ser Peter Pan é uma viagem sem volta ou alguém pode superar o complexo?
Pode superar. Uma viagem sem volta. Não estou aqui levando em consideração os princípios religiosos ou metafísicos, mas uma afirmação materialista da vida, embora não reduza minha vida à afirmação materialista, mas a única coisa que não tem volta é a morte. Então, para a morte, até o momento, não tem a volta. Mas para o complexo de Peter Pan, tem. A pessoa submetendo-se a uma terapia, a um acompanhamento psicológico, para o terapeuta, lá num ponto da vida do paciente onde ele travou o seu processo de crescimento por alguma razão, desfazer o nó naquele momento na história em que o nó foi formado e libertar a pessoa para que ela possa crescer livremente, assumindo o sentido de autonomia e de responsabilidade. Isso não significa que nós não possamos participar de uma rede de solidariedade interconectada, interativa, onde um depende do outro, mas não significa que essa dependência ocorre sem que haja princípios de autonomia. Autonomia é fundamental. A independência é fundamental para que a gente cresça e amadureça e entenda que a vida não é só alegria, dores, sofrimentos, aborrecimentos, contrariedades, mas que nos cabe enfrentar como processo de crescimento. Eu já tive a oportunidade de dizer para você uma vez que perguntaram a Freud qual o sinal indicativo maior de maturidade de uma pessoa, e ele disse que era na aceitação do princípio de realidade. Ou seja, temos que abrir mão das nossas fantasias e entendermos que existe no mundo uma realidade própria, com regras próprias, e que essas regras implicam autonomia e independência.
Para a gente fechar, professor Silvio, existe uma idade limite para a síndrome de Peter Pan ou não existe limite de idade para viver esse complexo?
Não, não existe. Existem maridos que se comportam em relação às suas esposas como se fossem Peter Pan, como se fosse uma criança que não tivesse crescido, embora tenha se tornado um homem adulto, constituído família, e, no entanto, na relação com a sua esposa, esse homem adulto age como se fosse uma criança, querendo que ela cuide dele, mas cuidar não no sentido de um cuidar ocasional, uma atenção, enfim, mas um cuidar como se ele fosse uma criança. Ele estabelece vínculos de dependências emocionais e se comporta diante da mulher como se fosse uma criança diante da mãe. Isso vale também para as mulheres em relação aos homens. Muitas se comportam e se colocam no lugar de uma filha em relação ao pai, como se não conseguisse ser mulher de um homem na dimensão adulta do que isso exige, ou como não se pudesse ser marido de uma mulher na dimensão adulta do que isso existe, como nenhum nem outro pudesse constituir uma família com sentido de autonomia de cada um deles, do casal, e responsabilidade com aqueles que são os rebentos que irão surgir fruto dessa união. Então, não tem a idade específica, não tem gênero específico, não tem raça específica, povos, países, etnias, culturas, onde a gente não possa observar comportamentos de caráter regressivo que a literatura, no início do século passado, através da publicação de um texto teatral, criou o personagem Peter Pan vivendo na Terra do Nunca, cuidado por Sininho, e que se apaixona em determinado momento por uma personagem chamada Wendy. Talvez no século atual, já que morreu no início da primeira metade, no final da primeira metade do primeiro decênio deste século, talvez o personagem mundial mais emblemático da síndrome de Peter Pan tenha sido Michael Jackson. Não é nem por acaso que ele, já adulto, estabelecia relações amorosas no sentido de afetivas, não estou falando de nenhum ato transgressor, mas eu estou dizendo uma predileção amorosa de estar cercado por crianças, de viver junto a crianças, convidando as crianças para essa proximidade com ele, numa casa, numa mansão que ele tinha em Hollywood, e que não por acaso deu a essa mansão o nome de Neverland, a Terra do Nunca, que no conto, na peça teatral, é a terra onde mora Peter Pan.
Maravilha. Professor Silvio Ferreira, muito obrigado por essa coluna. Um grande abraço. Até a próxima, professor.
Eu que agradeço, Marcelo. Boa noite para você, para todos que nos escutam.
Grande abraço. O psicólogo Silvio Ferreira trouxe para a gente mais uma coluna Psicologia em Movimento. Uma verdadeira aula, né, sobre o complexo de Peter Pan.